Reunião de Ensino. Curitiba, 29 de abril de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, Eis o Cordeiro de Deus, seguiu. 13º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Nós acabamos de cantar um cântico que diz que tudo se apaga ao teu resplendor. Quando nós vemos o apóstolo João dizendo assim para os jovens, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque um dia o apóstolo João, bem jovem, foi chamado pelo Senhor e ele pôde ver que quando se deparou com o resplendor do Senhor, o mundo ao seu redor se apagou. O apóstolo Paulo também. Mas veja só a questão do contraste. João era um consertador de rede junto aos pescadores. Paulo tinha uma proeminência neste mundo. Era um homem culto, um homem realmente bem formado, tanto politicamente, economicamente e religiosamente. Ele tinha uma vida bem privilegiada. No caso de João, não. João diz a palavra que ele era um homem sem letras. Mas ambos tiveram uma experiência de ter o seu mundo completamente apagado. No caso do apóstolo Paulo, a referência que se faz na da sua conversão é que ele viu uma luz que excedia ao resplendor da luz do sol do meio-dia. Então, quer dizer, o apóstolo Paulo tinha um êxito na sua vida, considerando assim que o sol estava do seu lado. O sol do meio-dia resplandecia sobre a vida de Paulo na sua juventude, ele já tinha chegado ao auge da sua vida, o êxito pleno em todos os aspectos. Mas também Paulo disse, eu vi uma luz que excedia o resplendor do sol do meio-dia. Então é isso, essa luz apagou o sol do meio-dia de Paulo. A luz do nosso Senhor Jesus Cristo apaga qualquer resplendor da vida de quem quer que seja, quando nós o conhecemos. Acaba com as esperanças e com as glórias vãs deste mundo, porque Ele é a glória plena e perfeita de Deus, revelada aos homens. E nós devemos dar graças, porque Deus realmente revelou sua glória em Cristo para que nós fôssemos pleno em conhecimento dele mesmo e realmente realizado em todos os aspectos da vida. Porque não é este mundo que nos realiza, é o encontro com Deus que nos realiza. É uma vida com Deus. João era pobre, tinha que passar às vezes a noite no mar para trazer o pão, o peixe para comer. Mas João foi muito bem-aventurado porque seguiu o Senhor, né? Ele não olhou para os resplendores do mundo, nem buscou um sucesso maior, pelo fato de ser uma pessoa desprivilegiada nesse mundo, Não, ele continuou só seguindo o Senhor. Não importa a vida que temos, se pobre ou rico, se somos ricos, mas sem o Senhor, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se somos pobres com o Senhor, somos mais bem-aventurados de todos os homens. Graças a Deus por isso. Então, hoje, uma parte nós vamos ver sobre seguir o Senhor também, né? Então, vamos ler a Bíblia aí, João capítulo 1, do verso 35 ao 51. Aqui diz, no verso 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bom, o capítulo 1, João foi fazendo a apresentação do Senhor em todos os aspectos da sua glória, da sua grandeza, declarado Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, mas tudo o que João estava no seu pensamento, nesse prefácio do livro, era o verso 51. Uma revelação gloriosa dos céus abertos e os anjos subindo e descendo, ele estava trazendo uma interpretação de uma verdade que estava contida em mistério no coração de Deus, que nós vemos lá no Gênesis, mas isso vamos ver depois, o texto, né? Mas voltando aqui ao verso 35, há uma diferença entre a primeira apresentação do Cordeiro de Deus e esta segunda apresentação. A segunda apresentação é o verso 35, né? No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois de seus discípulos e, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. A primeira está no verso 29, onde diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você consegue enxergar uma diferença aí entre os dois versículos? O primeiro versículo está sendo apresentado o Cordeiro de Deus ao mundo como aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Isto é o Cordeiro que nos salva, ele trouxe a redenção. Pela morte dele, os nossos pecados foram extintos. E não somente isso, existe mais profundidade nisto aí. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: que Jesus Cristo aboliu a morte. Com a morte do Cordeiro de Deus, a morte também foi abolida. Então, o Senhor trouxe-nos a vida e a incorrupção pelo Evangelho, diz Paulo, escrevendo a Timóteo. Então, aqui está apresentado a vida e a incorrupção através do Evangelho, que o Evangelho de João é muito simples. João Batista apresenta o Evangelho dizendo apenas em poucas palavras. Vamos ver aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras. Ele apresenta o Evangelho. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Evangelho. Então, o Evangelho aqui é apresentado ao mundo. Este Cordeiro apresentado, que é o Evangelho de Deus, no verso 34 diz que ele é o Filho de Deus. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Verso 34. Em João 3,16, todos nós temos decorado esse versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, eis o Cordeiro de Deus, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acho que nós meditamos muito pouco sobre a questão da vida eterna. Por isso levamos uma vida talvez muito longe do Senhor. Levamos uma vida sem muita honra para o Senhor. Somos filhos de Deus, recebemos um presente de Deus, que é a vida eterna, a promessa de Deus, mas às vezes levamos uma vida muito vulgar, se satisfazendo da vida natural, da vida comum. A vida eterna não é comum. A vida eterna é a vida de Deus. E essa vida de Deus está no seu Filho Jesus Cristo, o qual nos foi dado, né? E agora, a segunda apresentação do Cordeiro é uma apresentação muito particular para discípulos de João. Porque João tem que fazer a transição do seu ministério para o ministério de Cristo. Ele tem que fazer a transição daqueles que o seguem para seguirem a Cristo. Então ele diz aqui, no verso 36: e vendo passar a Jesus, disse para dois discípulos, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele já não fala de tirar pecado. Ele diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele já não menciona a questão de pecado. Ele não vai mencionar a questão de pecado para discípulos, para aqueles que querem seguir o Senhor. Para aqueles que estão interessados na salvação apenas, o verso 29 serve. Mas para aqueles que estão interessados na pessoa do Cordeiro, então é o verso 36. Olha, como nós compartilhamos a semana passada, parece que dói no coração de Jesus alguém se interessar tanto por sua salvação e não se interessar nada pelo seu Salvador, né? Aqueles que amarem o seu Salvador se transformarão na esposa do Salvador, a noiva do Salvador, né? Uma coisa é uma jovem admirar tanto alguém que o salvou, um outro jovem que o salvou da morte, por exemplo, e ela até recompensa ele, vai lá e lhe agradece, né? Bate a mão nas suas costas, muito obrigado por me salvar. E outra, ela pensar assim: essa pessoa me salvou porque me ama, seria muito melhor se eu casasse com ela, né? Você começa a admirar a pessoa e não a salvação que te manteve vivo. Então é como que se essa salvação foi para você mesmo, se tornou uma salvação humanista. Oh, eu fui salvo pelo amor de Deus, o Senhor concentrou todo o amor dele em mim, que maravilha, que bênção, glória a Deus, eu canto corinhos na reunião por essa bênção. Mas outra coisa é você correr atrás do Salvador: Senhor, eu quero te conhecer porque me salvaste, eu quero te amar, eu quero casar com você. Toda a história do apóstolo João, nas outras vezes que meditamos sobre o livro de João, eu compartilhei que a experiência de João era como aquela pessoa, uma noiva que corre atrás do noivo, e depois ele se torna esposa, e naquela intimidade, ele relata lá em 1 João capítulo 1, né? As minhas mãos apalparam o verbo da vida, né? Então chegou a consumação de um casamento. A experiência de João foi essa, de estar seguindo o Senhor. E essa experiência foi deixada aqui pelo Espírito Santo, porque essa aí é a nossa experiência, tem que ser a nossa experiência. Então, o que aconteceu? No verso 37 diz: e os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Deixaram João Batista, seguiram a Jesus. Dois discípulos, um está mencionado aqui, no verso 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E o outro, quem era? Foi o escritor, o próprio escritor, que se omitiu. João, ele não se declarava, raramente se declarava, ele se declara lá no Apocalipse: eu, João, sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino. Mas nesse evangelho ele não se declara, ele só diz assim: o discípulo a quem Jesus amava. E aqui ele também não disse qual o discípulo que seguiu Jesus aqui. Era ele e André. Então, a questão de seguir o Senhor já é uma implicância muito maior que se nós vermos alguma exigência em João capítulo 12, quando queremos seguir o Senhor, quando alguém não se compromete em seguir o Senhor, saiba de uma coisa: o Senhor não vai exigir muita renúncia. Mas se nós queremos realmente seguir o Senhor vai exigir renúncia. Considerando aqui, o Robson vai casar com a Isabela? Então, para ela casar com ele, ela vai ter que deixar a casa dela, a parentela dela. Vai exigir uma renúncia de começo. Da mesma forma, o Robson, para que se haja realmente um matrimônio, haja uma nova casa, haja uma intimidade, haja uma privacidade, é tudo novo. Cada um vai ter que morrer um pouco, cada dia. A gente vai descobrindo. No casamento a gente vai descobrindo que cada dia a gente tem que morrer. A gente pensa que deixar a parentela foi o grande investimento que fizemos. Não. Foi um pequeno preço. Mas para sustentar o casamento tem um custo muito vasto. Todos os dias. Como dizia acho que um irmão que trabalhou com o Laurie Cunningham. Ele disse assim: antes de casar, tem um preço. Você compra flores para a noiva, você convida ela para ir jantar em algum lugar, né? E você, no aniversário dela, dá um presente. Mas quando você casa com ela, você descobre que o custo é maior do que o preço. Porque vai sustentá-la todos os dias. Vai gastar tua vida com ela. Nós temos que gastar nossa vida com o Senhor, né? É importante sabermos disso. Então a gente pensa assim, né? Aquela coisa bonitinha que a gente quer casar, a gente pensa assim: bom, só dou um anelzinho para ela, maravilha, dou uma florzinha, né, tal. E fica todo encantado, teus olhos ficam encantados, mas depois você vai ver. Você casou com ela, assumiu um compromisso de morrer cada dia, né? Cada dia. O custo é bem maior. Tá com gripe, vai correr na farmácia comprar remédio, tá? Surge alguma coisa, tem que sair de noite, vai buscar. Ficou grávida, se tá com problema, quer comer alguma coisa à noite, sai, vai buscar. O custo é bem maior. Mas vale a pena, né? Vale a pena. Glória ao Senhor. João 12, verso 24. Para seguir o Senhor, né? Assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Aqui é para discípulo. Olha, salvação, Cristo morreu por você. Seguir o Senhor, você morrendo por Cristo. Está conseguindo compreender? Salvação, Jesus morreu por você. Para seguir o Senhor, você tem que morrer por Ele. Verso 25 aí diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Olha a promessa que Jesus dá. Se alguém me serve, siga-me. E olha a promessa. E quem neste... E onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem honrar o Cordeiro, quem seguir o Cordeiro, quem servir o Cordeiro, o Pai o honrará. E também esse servo será recompensado, vai estar sempre com ele. Voltando a João 1, temos aí, voltando para verso 38. É claro, irmãos, temos muitas lições sobre seguir o Senhor aqui. Vocês podem ampliar isso, né? Mas eu quero dizer uma coisa. Quando o Cordeiro de Deus foi apresentado, foi feita uma chamada para nós. A primeira, Jesus tirou o nosso pecado, tirou o pecado do mundo. Tirou nosso pecado. Isso na primeira chamada. Na segunda chamada, Ele não quer tirar nosso pecado. Ele quer tirar o foco da nossa vida. Ele quer que você perca a tua vida. Assim como Ele perdeu a dele por nós. Então, a segunda chamada é para que não vivamos para nós mesmos, mas para Ele. Vivamos para Ele, nele e por Ele, e para Ele. Gravem bem isso, né? Esse assunto é o que abarca o verso 35, 36 e 37. A questão de seguir o Senhor, o que Ele quer de nós. E no verso 38 diz: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Irmão, você quer conhecer a morada de Deus? Você precisa segui-lo. Se você seguir a Jesus, você vai encontrar a morada de Deus. Onde Ele mora? Segundo a palavra do Senhor, diz que Ele habita no seio do Pai. Mas a morada de Deus também tem grande implicância. Jesus veio a este mundo para edificar uma morada de Deus. Os discípulos queriam saber onde Ele morava. E Jesus levou e o apresentou. Mas aquilo que Jesus apresentou era infinitamente muito pequeno diante da grandeza da realidade da sua verdadeira morada. Que eles iam conseguir experimentar se eles seguissem o Senhor até o fim. Porque é uma revelação tão grandiosa que não é num dia, como eles passaram com o Senhor, um dia, não é num dia que o Senhor ia conseguir trazer a revelação para eles de forma completa. Eles teriam que seguir o Senhor, perseverar em seguir o Senhor. Você quer conhecer a morada de Deus? Aqueles que não perseveram vão vendo que no meio do caminho eles perdem a visão, ou melhor, eles não ganham a visão da morada de Deus. Será necessário render a vida e seguir o Senhor para se ter uma largueza de visão espiritual. Isso é maravilhoso. Quer conhecer a morada de Deus? Salmo 46 é que fala das moradas, né, do Altíssimo. É tão maravilhoso, irmão, meditar sobre a morada de Deus. Faça essa meditação um dia e você vai ver. Você sabe que soa tão gostoso no nosso coração essa palavra morada de Deus? Não soa no teu coração? Parece que somos arrebatados deste mundo para uma outra esfera, onde há um lar, há realmente um ambiente que ali existe glória, paz, amor, e existe ali realmente toda sorte de virtude gloriosa. Na morada de Deus. Quando nós temos essa visão da morada de Deus e do próprio Deus que habita naquela morada, tudo muda a nossa vida. Muda todo o nosso pensamento, nossos conceitos, nós totalmente vão mudar. Saímos da pobreza espiritual e entramos nos tesouros das riquezas celestiais em Cristo. Aqui no verso 40, Salmo 46, verso 4, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas em que situação que ele está falando que nós devemos lembrar e fazer e ter a visão dessas moradas de Deus? Ele fala assim, verso 1, 2 e 3. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Na angústia, irmão, vá até a morada de Deus. Vai lá, é lá o teu refúgio. Aí, verso 2, pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, olha só, os terremotos, se um terremoto mudar a terra, nós estamos na morada de Deus. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aí causa um tsunami, quando os montes se transportam para o meio dos mares. Mas você está seguro na morada do Senhor. Ó, verso 3, ainda que as águas rujam e se perturbem. A Bíblia diz assim que o ímpio é como o mar revolto, ele é comparado às águas raivosas que rugem e se perturba. O ímpio, diz a Bíblia, não tem paz. Os maus não têm paz. E daí diz: e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aí que vem a promessa: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã da ressurreição. Aleluia. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Glória a Deus, irmãos, esse salmo é tremendo. E é uma realidade espiritual. Né? Seja como aqueles discípulos: Senhor, eu quero saber onde você mora. Né? Quero habitar contigo. Vou dormir aí com você, né? E Jesus vai dizer assim: vem e veja. A morada de Deus vai muito além. Paulo poderia estar na prisão, num cárcere frio, fedido, Mas ele não estava na prisão. Ele disse: estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu estou na morada de Deus. Cristo é a morada de Deus. Você encontra Deus nele. Toda manhã, fale: Senhor, estou na tua morada, quero desfrutar da tua pessoa. Tira uns momentos com ele, só para declarar o teu amor. É muito simples. Continuando, verso 40. 40 agora. Agora existe o testemunho, aqueles que passam o testemunho adiante. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois discípulos que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André testemunhou e disse: achamos o Messias. Mas não é bem assim, né? Eu acho que o Messias achou eles. Mas vamos considerar que esses judeus aqui, esse povo que conhecia a palavra de Deus, estava buscando o Senhor, porque havia uma profecia de Jeremias, capítulo 29, verso 13, que se eles buscassem, Jeremias, abre lá em Jeremias 29, o verso 12 até o 14, diz assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Olha, se nós queremos encontrar o Senhor, primeiro temos que invocá-lo. Temos que ir a Ele, temos que orar a Ele e eu vos ouvirei. É isto que o profeta Zacarias está falando. 70 anos no cativeiro, vocês oraram para mim? Vocês jejuaram para mim mesmo? Aqui está um tipo de oração que é só para o Senhor, para encontrar o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Onde tu estás? Apresente-te. Eu quero comunhão contigo. Eu estou aqui para orar só por ti. Eu não estou aqui para pedir nada. Para pedir uma promoção no meu trabalho? Não, não estou para isso. Eu não estou aqui para pedir qualquer outra coisa. Eu estou aqui para pedir a tua companhia, a tua presença. É a ti mesmo que me satisfaz. Então eu estou aqui para fazer esta oração. É o que esta oração vai dizer. Verso 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o coração, isto é, uma integridade de coração. Nós devemos ir ao Senhor com um inteiro coração para Ele, desejando de todo o nosso coração. E agora o que diz? E serei achado de vós, diz o Senhor. Essa é a primeira parte do versículo. Não está dizendo aqui, vós me acharão. É o que está escrito? Não. Serei achado de vós. Você pode acreditar que estes versículos são messiânicos? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração? Olha, Simeão buscava o Senhor, esperava o Messias, e quando ele veio, ele diz: despede o teu servo, porque já meus olhos viram a tua salvação. Então, significa que o Senhor foi achado. Simeão pôde contemplá-lo. E aqui eles disseram, voltando agora a João 1:41, achamos o Messias. Isso quer dizer que estes irmãos, eles estavam buscando, havia um remanescente que estava buscando o Messias. Eles estavam, a vida deles era buscar o Messias. Quando virá o Messias? E hoje tem um remanescente que está buscando o Senhor. Senhor, quando o Senhor virá? Quando Jesus Cristo será enviado do céu? Quando será, Senhor? Até quando, Senhor, nós vamos ter que esperar? Quando o Senhor voltar nesta terra, Ele vai encontrar estas pessoas e que o Senhor vai se fazer achado delas. E elas serão arrebatadas pelo Senhor para estar na sua morada. Então, olha, quando o Senhor se faz achado de nós, porque se Ele não quiser ser achado, você pode buscá-lo, você pode pesquisar, você vai ler 1000 vezes a tua Bíblia, você vai fazer jejum de 40, de 80, de 100 dias e não vai encontrar. É se Ele quiser se revelar a nós. Aí sim, nós devemos realmente saber que Ele teve misericórdia de nós, porque se fez achado de nós. Mas Deus não se esconde tanto, né? Tem aquele pai, aquela mãe que começa a brincar de esconde-esconde com o filho, e daí a mãe sabe que não pode se esconder plenamente do filho, porque o filho vai se apavorar, né? Então o que ela faz? Ela entra atrás da cortina, a cortina é um pouco mais alta, fica aparecendo os pés, né? E ela fica atrás, e o filho vem, achei. Assim Deus faz conosco. Se Ele fizesse diferente, nunca o acharíamos. Então, nós procuramos Deus, procuramos Deus, procuramos Deus, e Deus deixa seu filho exposto ali como o seu pé. Atrás da cortina, esconde uma parte e outra parte fica evidente. Aí você chega e acha. Mas quem se deu por achado? Quem se fez achado? Foi o Senhor. Graças a Deus. Ele age assim conosco. Ele quer ser achado, por isso Ele se mostra. Quando o nosso coração realmente está quase desfalecendo, né? Por desejo de encontrá-lo e não encontramos, quando o Senhor vê que nós vamos realmente desanimar, Ele aparece. Graças ao Senhor, a nossa tentação não vai além das nossas forças, né? Não vai. Quando vou desfalecer, Ele se apresenta, estou aqui. Quando o filho vai chorar, a gente põe a cara assim, achei, daí ele começa a rir, né? Ele ia chorar, mas o pai mostrou a face. Graças ao Senhor por isso, né? E agora, existe uma outra experiência. Verso 42, quando Pedro é trazido para Jesus. E levou-a a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, aqui existe uma obra de transformação. Jesus falou para ele: tu serás chamado Cefas. Hoje você é Simão. Quando encontramos o Senhor, nós somos apenas um Simão. Simão, você pode dizer assim, é como um palanque no banhado. É como uma cana agitada pelo vento. Balança para cá, balança para lá, Esse é Simão. Mas Jesus disse: você vai ser transformado numa pedra. E você não vai ser só transformado numa pedra, você vai ser transformado numa pedra preciosa. Se você olhar Gálatas, aliás, vamos ver 1 Pedro antes. 1 Pedro capítulo 2. Você vai ver a transformação de Pedro. É a nossa transformação. 1 Pedro capítulo 2. Ele diz: deixando pois toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Estas coisas são de crianças espirituais. Tem que deixar. Quando somos novos nascidos, nós temos muita coisinha bobeira, né? Por exemplo, temos malícia, temos alguns artifícios da carne ainda em nós. Engano. A gente vem ainda com um certo ranço enganoso do velho homem, né? Fingimentos. Você já viu aquele filho que o pai, ele fez bagunça e o pai falou assim, ele fez bagunça fora de casa, daí o pai diz assim, ó, lá em casa nós vamos acertar. E aquele menininho, ele entra no carro e ele dorme, né? Mas ele não dorme, ele se fingiu que estava dormindo. E o pai dele chega em casa, pega ele, ah, tá dormindo, ele escutando tudo, ó, tá dormindo. Pega, põe ele na cama e ele não tá dormindo coisa nenhuma. Ele tá querendo escapar, se fingindo para escapar de uma disciplina. Assim são os crentes novinhos. Se finge que estão sofrendo, se finge que realmente de muitas coisas. E aí, se não deixarem isto, não poderão crescer. Invejas, tem que deixar as invejas. E outra coisa, reclamações, murmurações, tem que deixar. Deixar tudo isso. Por isso que devemos trabalhar logo com os novos convertidos, para tirar isso tudo deles. Porque senão eles não vão chegar lá. Daí tem que ensinar eles a desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Olha só. Aqui vem um crescimento espiritual, aí houve uma pequena transformação. Agora, como Pedro foi transformado de Simão, o Simão é aquele do primeiro estágio aí. Agora a segunda parte, Simão foi transformado em Cefas, quer dizer pedra. Aí diz, Pedro mesmo está pondo a sua própria experiência aqui. Verso 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5. E vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. Aqui, como pedra viva, já retira-se o individualismo da criancinha. A criancinha é tudo para ela, né? Dá para mim, é meu, é meu, é meu. Quando vem realmente ele transformado para pedra viva, ele vai ser edificado. Agora vai ser ajustado com outros. Vai ter que ceder espaço para outros. Vai ter que renunciar para se ajustar a outros. Como diz, Vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Começa a cultuar o Senhor, uma pessoa mais madura, um pouco mais crescida. Ela já começa a oferecer ao Senhor. Ela não vem buscar somente receber. Ela começa a oferecer porque é uma pessoa já edificada. Ela já vem com o intuito de ofertar ao Senhor um novo cântico. Ofertar ao Senhor aquilo que necessita a obra de Deus. Ele já muda. Começa a viver corporativamente. Ele já vai pensar no seu irmão ao lado e do outro lado, e vai pensar em ajudar, em abençoar, e oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele começa a ter uma vida de oração, uma vida de busca maior pelo Senhor, para benefício da edificação, da igreja, e não mais para si mesmo. É o caso que a gente vamos considerar aqui. Eu estou fazendo bastante exemplo com os casamentos, né? Mas uma moça solteira, por exemplo, ela cuida muito de si mesma. Ela vai lá, compra pó de arroz, ela compra batom, ela compra um monte de produtos de beleza. Ela se cuida no máximo, né? Ela está ali tendo uma vida para si. Mas quando casa, daí tem filhos, a mãe já é diferente. Já às vezes ela vem para a reunião, não passou batom, não conseguiu passar o pó de arroz. Não... Agora ela está vivendo outra experiência, ela amadureceu. Ela está mais madura. A vida não é para si mesmo mais. Primeiro que já o nenenzinho vem, já começa a sugar ela no peito, né? Vai sugando. E suga o resto da vida, né? Às vezes suga até 26 anos, como foi no nosso caso. Porque de fato, é bom ficar em casa, né? Tem alguém morrendo pela gente lá. A mãe está morrendo por nós, o pai também. Mas para crescer, vai ter que aprender o que a mãe fez toda a vida. Então, vamos em frente. Então, olha, é isto que Pedro está mostrando. Quando você se torna pedra, é com o objetivo da edificação. Coletivamente, ajustando-se uns aos outros. Lembram-se de Mardoqueu? No final do livro de Esther vai dizer assim: e Mardoqueu trabalhava para o bem de todos os judeus. Quando você adquire um pouco de maturidade, você vai começar a trabalhar em prol dos outros irmãos, para o bem dos outros irmãos. Também Gálatas também vai mostrar. Gálatas 2, aqui nós vemos que o apóstolo Pedro não é apenas uma pedra viva. O verso 9 diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas que é pedra, né? Pedro, e João, que eram considerados o quê? As colunas. A graça que se me havia dado, deram-me as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, ou aos judeus. Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Irmão, o seguinte estágio de pedra é coluna. Quando você, a coluna é uma pedra trabalhada, ela foi trabalhada e se tornou uma coluna. Se você olhar a arquitetura antiga, você vai ver que ela é cheia de colunas, colunas de pedra, colunas de mármore, muitas vezes. Mas aquelas colunas nem sempre eram, elas eram sólidas em si, elas eram ocas por dentro, as colunas, mas de grande sustentação. Na casa de Deus há necessidade daqueles que se esvaziam de si mesmos e se tornam colunas, sustentam a vida dos outros. Colunas, e tem bem poucas colunas na casa de Deus. Então, de pedra você pode se tornar uma coluna. E você pode ser realmente transformado também em pedra preciosa para resplandecer na Nova Jerusalém. Ao que vencer também, disse Deus, farei coluna no meu templo. E dele nunca sairá. Você ficará na morada de Deus para sempre, contemplando o Senhor toda a eternidade, como uma coluna. Coluna é algo que não se move, ela fica firme. O que precisamos na obra de Deus é de colunas que não se abalam por qualquer coisa, ficam firmes. Bom, voltando lá a João capítulo 1, eu creio que nós vamos ter que ficar nesse uma meditação até o verso 42, né? 35 a 42, porque o verso 43 diz assim, no dia seguinte, quer dizer, há um outro evento num outro dia, né? Então vamos agradecer ao Senhor por esta meditação.